Ensaísta, escritor, crítico literário, memorialista e poeta. Aos 91 anos, Eugénio Lisboa surge curioso e sagaz, transgressor, provocador e tão apaixonado pela literatura e pelos livros como no primeiro dia. Escritor sem papas na língua, para quem a leitura, vício e impune, é o seu estado natural, foi desafiado pela Guerra e Paz Editores para nos propor um pequeno cânone da literatura portuguesa. Os 50 livros e os 35 autores que todos, sobretudo os leitores relutantes, deviam ler. Nasce assim este Vamos Ler, um cânone para um leitor relutante, um convite sedutor à aventura e ao prazer de ler. Olá, Eugénio, e bem-haja por ter aceitado este meu convite, diretamente de São Pedro do Estoril. Bem-vindo ao Observador.
Muito obrigado.
É um prazer estar aqui a falar consigo. O Eugénio, é preciso dizer que é engenheiro também, tirou o curso aqui no Técnico, uma grande escola,
sim.
em Lisboa, e é assim que se deve os primórdios, o cálculo da rede de iluminação pública de Lourenço Marques, da atual Maputo, certo?
Exato, exato.
Trabalhou nisso. Mas, e também trabalhou na indústria petrolífera em França, e teve sobretudo uma grande atividade cultural em jornais, na rádio, estou-me a lembrar, por exemplo, também do teatro radiofónico que fez no Rádio Clube de Moçambique
e no
Cine Clube. Passou muito, foi edito cultural, foi conselheiro de 17 anos da nossa embaixada em Londres, deu aulas em Pretória, teve em França, deu aulas na Universidade de Estocolmo. Depois dos anos 70, como teve nestas terras, teve em Londres, teve em França, teve em Estocolmo, já depois da Revolução, a vida cultural era muito, muito vibrante em relação às suas origens, em relação, por exemplo, a Moçambique e mesmo em Lisboa?
Em Pretória foi realmente por altura da Revolução da Independência, não é?
Uhum.
Em Estocolmo foi já depois da Independência, foi em 77.
Uhum.
Estive também, quer dizer, dei também em Aveiro, na Universidade de Aveiro,
exatamente.
Já depois de ter regressado à Inglaterra. A vida cultural, eu posso, portanto, falar na vida cultural em Moçambique antes da Revolução da Independência, porque depois saí em 76, saí de lá, não é? Antes da Independência, a vida cultural em Moçambique era muito forte, era muito interessante. Havia páginas culturais bastante vivas, havia jornais culturais, havia um cineclube, havia o Teatro do Mário Barradas e depois do Norberto Barroca, e portanto havia um grande debate permanentemente, líamos muito, não tínhamos dificuldade de acesso a livros porque tínhamos belíssimas livrarias em Joanesburgo, que para nós, 600 quilómetros em África, não era coisa que nos assustasse. E íamos a Joanesburgo e lá comprávamos tudo e mais alguma coisa, em todas as línguas, português, inglês, francês, espanhol, nas línguas que quiséssemos. E, portanto, abastecíamos e estávamos bastante atualizados, não é?
Estou-me a lembrar deste vício seu, vício impune, não é?
Como vício impune,
uma vez. Eu gostei muito dessa expressão, deste vício impune que de leitura, esta expressão que vem da sua colega Maria Antonieta, que partilhou este seu gosto durante 57 anos. É uma vida,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Muito importante.
A minha mulher e as minhas filhas tornaram-se também grandes leitoras,
não
é?
Mas aos 11 anos, eu estou-me a lembrar que aos 11 anos, antes disso, o seu pai lhe dando livros às escondidas da mãe. Eu li isto, algures.
Exato, o orçamento era pequeno, de maneira que ele não queria afrontar a reação da minha mãe, de maneira que aquilo era assim às escondidas.
Mas aos 11 anos descobriu, parece que, Camilo Castelo Branco. E então, digamos que instalou-se então este gosto e este vício. Nunca mais largou. Teve também a sorte de ter um bom professor de português no terceiro ano do liceu, se não me engano, que o punha a salivar por aventuras e por histórias. Isso também foi muito importante.
Sim,
a importância
era
do professor.
Era o Dr. Duarte Marques, a quem nós chamávamos o Caçador, que era um grande balzaciano. Para ele, o grande escritor da vida dele era o Balzac.
Sim.
Mas falava-nos dos escritores que admirava com verdadeira gula, com verdadeira paixão. E a paixão comunica-se, não é?
Claro, claro.
Quando uma pessoa é cinzenta, o que comunica é cinzento. Quando a pessoa é vermelho, aquilo que comunica é vermelho, não é? O vermelho da paixão.
Exatamente. É engraçado falar disso porque exatamente este livro, Vamos Ler, faz parte desta série realmente dos livros vermelhos da Guerra e Paz. E esta ideia deste livro foi uma sugestão do Manuel Fonseca, deste grande
editor.
Foi uma
sugestão do Manuel Fonseca, sim. Ele desafiou-me a escrever um livro nesses termos, que convidasse as pessoas a ler, dizendo-lhes que o ler era bom. E isso era um tema que estava dentro de mim. Eu aceitei logo, sem pestanejar.
Uhum. Como é que aconteceu consigo esta... Como é que o Eugénio, digamos, foi seduzido para a leitura, que é uma coisa que não nunca conseguiu deixar?
Bom, no meu caso, há uma razão muito simples, quer dizer, eu vivia em Moçambique, em Lourenço Marques, o meu pai não tinha muito dinheiro, não é? Portanto, nós não tínhamos dinheiro para irmos assim a grandes acontecimentos, mesmo ou só cinema, íamos a um cinema onde tínhamos borlas, que era a Scala, não é? Mas o Gil Vicente estava praticamente vedado, não é?
Sim.
De maneira que o livro era uma alternativa, era uma das hipóteses de entretenimento. Portanto, muito cedo comecei a ler aquilo que apanhava à mão e a leitura fazia-me grande companhia, quer dizer, era realmente um prazer, foi-se tornando um prazer cada vez mais indispensável. E quando um prazer entra dentro de nós, depois, mesmo que apareçam outras formas de prazer competitivos, esse já não morre.
Exatamente.
É por isso que o Bill Gates dizia que os filhos dele haviam de ter computadores, não é?
Sim.
Mas antes de computadores haviam de ter livros, quer dizer, porque uma vez ganha o vício dos livros, ele já não se perde com os computadores, nem com a televisão, nem com coisa nenhuma, o vício fica cá enraizado.
Exatamente. Este mundo, e é importante dizer isso, porque realmente com o Bill Gates, era uma pergunta que eu lhe ia fazer, como é que a gente consegue afastar os miúdos, os mais novos, dos tablets e das consolas e tal, que também são importantes, não é? Evitar completamente, mas realmente a leitura é algo que eles deviam também estar imbuídos e estar com essas armas da leitura, não é?
A leitura permite uma aquisição de conhecimento, sem falarmos agora no lado do prazer, não é? Uma aproximação ao conhecimento muito mais sólida, porque no ato da leitura nós podemos concentrar-nos. O computador é perigoso na medida em que as pessoas são tentadas ao surfing, quer dizer, andar por ali a fazer ski, saltitando de um tema para o outro e nunca se concentrando fortemente numa ideia, numa pesquisa, não é? Portanto, criar os hábitos de leitura é o mesmo que criar o hábito da concentração, que é fundamental para uma aquisição séria de conhecimento.
Exatamente. O Eugénio costuma dizer que ainda há espaço para mais livros na minha vida. O que não há é espaço nas minhas estantes, nos meus sofás, nas minhas mesas.
Não há espaço, não. Mesmo no chão começa a haver uma certa falta de espaço.
Qualquer dia já é a gata Isis, que já não consegue fazer ninho.
Exato.
Não consegue circular pela sua casa.
Exato.
Muito bem. E como também costuma dizer, é importante porque... Perguntei-lhe como é que se tinha deixado seduzir. A paixão comunica-se. E quem gosta mesmo de escrever consegue comunicar esse gosto. Quem gosta também de ler, comunica esse gosto. A literatura, como costuma dizer, serve-se quente.
Exato.
Teve a sorte de ter uma livreira em Lourenço Marques, a Ivete Santos, que também foi uma peça importante neste seu puzzle.
A dona Ivete Santos era da Livraria Académica. Era uma senhora muito simpática. Ela vigiava as nossas compras e mais ou menos aprendia as áreas que nós visitávamos para a compra de livros. De maneira que, a certa altura, ela já nos conhecia bem. E quando ela entrava, ela dizia, tenho aqui um livro que tenho a impressão de que o Eugénio gosta. E normalmente acertava.
Já o conhecia. Já conhecia bem o cliente, é o que isso quer dizer.
Exato.
Muito bem.
E além disso, essas pessoas tornavam-se imensamente úteis, porque quando apareciam aqueles livros que eram proibidos, não é? Ela reservava-os, evidentemente, para os clientes de eleição. E de maneira que os primeiros a quem ela perguntava se queríamos aquele livro eram são os clientes fiéis. Claro. Portanto, muita daquela literatura que não ia aparecer à vista, não ia ser mostrada para não ser apreendida, nós acabávamos por comprá-la por sermos clientes fiéis. Não é?
Exatamente, os habituais. Neste momento são 8h30, Eugénio, vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo de 2 minutinhos e já voltamos à conversa, está bem?
Ok.
Até já. Estamos a conversar com Eugénio Lisboa, escritor que aos 91 anos nos propõe um cânon da literatura portuguesa, um convite sedutor à aventura e ao prazer da leitura. Olá, Eugénio, estamos aqui de volta a falar que estes seus conselhos, esta sua lista, não é para, digamos, as primeiras letras. Aí é importante porque há muitos bons livros infantis e isto é mais para os pais
claro.
Devem comprar e devem acompanhar esse crescimento também no desejo e na aventura de ler dos mais novos. Isto é mais para jovens adultos e adultos que normalmente dizem não tenho tempo, ou não tenho paz, ou não tenho cabeça.
Exato. Exato. Há pessoas que nunca chegam a adquirir o hábito da leitura, não é? De maneira que depois chegam adultos e não leem, têm uma aversão aos livros, têm a ideia de que aquilo é uma perda de tempo, que é aborrecido. E é uma pena, quer dizer, que as pessoas não adquiram um hábito que dá tanto prazer, uma vez enraizado dentro de nós, não é? E, portanto, a ideia é essa, é desconvencer algumas pessoas de que ler é aborrecido e ofertar-lhes um prazer até agora desconhecido.
Muito bem. Onde ler? Eu sei que os grandes leitores conseguem ler em qualquer lado, mas, por exemplo, ler na cama, por exemplo, era onde o André Gide, por exemplo, conta aqui o Eugénio, que lia nos sítios mais incríveis e desconfortáveis da sua casa.
Sim, ele era... Eu atribuí isso ao protestantismo dele, não é? Eu gostava de sofrer, de maneira que ele, num desvão de escada ou num encostado a uma janela, não é? Nos sítios mais incríveis, num automóvel, tudo dava... E o grande leitor é assim, quer dizer, lê em qualquer lado, não é?
Claro. Eu lembro, por exemplo, Eugénio, que quando se visita a quinta do Hemingway em Cuba, ele tem, acho que tinha 9 mil livros espalhados pela casa toda, por aquela quinta, concretamente, em Cuba, e na própria casa de banho tinha dezenas e dezenas e dezenas de livros. Era impressionante também, era um sítio, um trono especial.
Atualmente isso não se vê, quer dizer, atualmente eu visitei a quinta vigia já depois da morte dele, há relativamente poucos anos. Aquilo agora está tudo arrumadinho, claro, como é para ser espreitado pelos visitantes, pelos
Exato.
Turistas, não é? Está arrumadinho, mas o Hemingway não devia ser nada arrumado, claro.
Sim. Na vida e em casa não devia ser. Às vezes há pessoas assim, que são muito arrumadas em casa e depois na vida é um desastre e vice-versa.
Ele não era arrumado nem na escrita. Nós aqui passamos a vida muito preocupados com a ortografia e com os acordos ortográficos.
Exato.
Um número muito grande de grandes escritores não ligam nenhuma à ortografia. O Hemingway, eu tenho um volume com a correspondência dele organizada por aquele professor americano Carlos Baker, que foi um dos biógrafos dele. E ler as cartas do Hemingway é patusco, porque ele a ortografia dele era completamente herética, não é? Aquelas coisas básicas do inglês que todos nós aprendemos no liceu, o Hemingway desconhecia completamente. Ele não sabia como é que se fazia o plural de woman, mulher, não é? E o próprio André Gide, que era um mestre do estilo, um dos grandes mestres da prosa francesa, quando em 1925 partiu para o Congo, pediu ao seu grande amigo, que era também outro grande escritor, o Roger Martin Diugar, que lhe corrigisse as provas do livro que ele tinha deixado ao editor, que era Os Moedeiros Falsos.
Incrível.
E o amigo, o Martin Diugar, quando começou a ler a prosa do Gide, a ortografia dele, arrepelava os cabelos, porque o Gide era capaz de escrever a mesma palavra de três maneiras diferentes na mesma página, não é?
Não ligava muito.
A ortografia não é tão importante como os escritores, para isso servem os revisores, não é?
Exatamente, mas eu ia dizer isso. Prefiro uma belíssima história, que eles deixem belíssimas histórias que depois alguém compõe numa linguagem mais correta, do que ser uma história que não tem sentido nenhum e numa língua lindíssima e toda bem.
Claro.
Cheio de estilo, claro, obviamente. Mas também é engraçado porque há uma coisa que eu concordo muito com o Eugénio, que é isto: os profetas da desgraça que estão sempre a dizer o nosso mundo parece que é avesso à leitura e, portanto, sempre disseram a rádio vai matar os livros, a televisão vai matar a rádio, as séries, os Netflix vão matar o cinema.
Isso nunca acontece, não é? Isso nunca.
Acabam por coexistir, não é?
O o teatro ia ser morto pelo cinema, não é?
Exatamente.
Não morreu, quer dizer, o teatro está pujante como nunca, quer dizer, basta irmos a Londres,
exatamente,
onde é o melhor teatro do mundo, não é?
Claro que sim.
Há sempre aquela presença carnal, vital do ator, quer dizer, é um personagem, digamos, que não é duas dimensões, é três dimensões,
exatamente,
não é? Esse contacto vital com o ator é uma coisa muito diferente do cinema. O cinema tem outros prestígios, tem outras seduções,
claro que sim,
mas não tem essa, não é?
É questão do livro também, é um bocado verdade. A única questão é o espaço. Eu sei que o Eugénio luta com isso, e até é uma luta realmente com ele, mas o livro, o objeto livro também é uma coisa que nunca vai desaparecer, eu acho.
Não, nunca houve tiragens de livros como há hoje.
Sim, sim, sim. É verdade.
Apesar de todos esses instrumentos, desses
sim, estas coisas ambientais
meios, competitivos, uhum, nunca houve tiragens tão grandes de livros como há hoje. Não é? Hoje um livro que se vende bem vende-se aos milhões, não é? É uma coisa tremenda.
Com esta globalização já pode chegar ao mundo inteiro, não é? E há cada vez mais. E há cada vez mais leitores também nisso. O que também não quer dizer que saírem muitos livros que sejam muito bons. Não é sinónimo.
Não, mas eu não estou a falar do best-seller que um editor meu chamava a besta-seller, não é? Há best-sellers que aquilo é para pôr lixo. Mas há grandes escritores que são best-sellers,
quer dizer,
o Hemingway era um best-seller e não era um escritor medíocre.
Claro, os russos, por exemplo, também.
Os russos, Dostoiévski, o Tolstói.
Balzac.
No tempo da União Soviética, uhum, uma reedição do Tolstói, apesar do Tolstói, para o regime soviético, ser um bocado duvidoso, porque enfim era um místico, era um conde, não é?
Uhum, uhum.
Mas eles nunca se atreveram a censurar o Tolstói.
Uhum.
E cada vez que eles reeditavam a Guerra e Paz ou a Anna Karenina, não é? Aquilo eram edições descomunais, quer dizer, que morriam praticamente à boca do forno, quer dizer, aquilo vendia-se em menos de nada, não é?
Que nem pezinhos quentes, exatamente.
Porque os russos têm realmente essa paixão pela leitura. Eu fui lá uma ocasião, ainda no tempo da União Soviética,
uhum,
e era uma coisa impressionante ver, por exemplo, às portas do Museu Pushkin em Moscovo, não é?
Uhum.
Filas enormes de indivíduos cá fora, com a neve a cair em cima deles e agarrados a livros.
Incrível.
Não é? Agarrados a livros, era uma coisa realmente impressionante. Eu lembro-me de uma história que li na Newsweek, de um engenheiro russo, que fugiu da Rússia, foi viver para a América, e ao fim de uns anos de estar lá, entrevistaram-no e perguntaram-lhe se ele o que é que ele pensava de viver nos Estados Unidos depois de ter vivido na União Soviética. E ele respondeu: não, é evidente que gosto muito de viver num país onde há liberdade de expressão, está aqui muitas vantagens, sinto-me aqui bem. Mas há uma coisa de que eu tenho nostalgia, quer dizer, é que eu vivi num país em que as pessoas eram muito capazes de gastar um mês do seu vencimento para comprar um livro, e cá não, aqui nos Estados Unidos ninguém era capaz,
exatamente,
de gastar um mês do seu vencimento para comprar um livro caro, não é? Porque
exatamente,
há realmente na Rússia, possivelmente até porque aquilo era um regime um bocado fechado, um bocado sufocante, a leitura era um escape muito grande.
Sim, como aliás muitas outras artes também, não é? Estou-me a lembrar
do
Bolshoi, estou-me a lembrar da dança, disso tudo, eles eram todos tinham esse grande carinho pelo desporto e pela cultura, e tem razão nisso também, do best-seller não ser necessariamente um mau livro, e falou em alguns exemplos, e há outro que eu sei que o Eugénio gosta muito, o Simenon também.
O Simenon é um escritor extraordinário.
E que vendeu sempre muito bem, cá está.
Um escritor exigentíssimo como era o André Gide. O André Gide era das pessoas mais exigentes em matéria de leitura.
Uhum.
Ele chegou a dizer do Simenon que era um dos raros génios do nosso tempo.
É preciso, é um grande elogio vindo de quem vem, certo?
Claro, claro. E é verdade, eu lembro-me, olha, aqui em Portugal, o escritor José Régio não era conhecido
seu
por
grande
ler
amigo,
romances
aliás.
Policiais. Ele não lia romances policiais, não. Na conversa isso nunca aparecia. E ele, uma ocasião, adoeceu e foi para o... esteve muito doente ali no sanatório do Lumiar. E alguém lhe trouxe um romance da coleção Vampiro, que era um romance
do Maigret, não?
Simenon, do Maigret,
sim, sim.
Que era um salveiro Magritte, qualquer coisa chinês, e a sombra chinesa,
sim.
é uma coisa desse género.
Sim.
E o Régio ficou absolutamente
rendido,
espantado.
Rendido.
Mas este homem é um grande escritor.
Exatamente, exatamente.
Não é apenas um escritor policial, é um grande escritor.
Neste livro fala também
portanto,
disso.
E o Simenon é um best-seller, ele era bilionário, não é?
Exatamente.
Mas isso não o impediu. O Balzac também escreveu imenso e no tempo dele era um rei da edição. Quer dizer,
sim.
O Balzac era imenso. Mas aquilo não era lixo, não é?
Claro, claro, claro. É engraçado porque nesta sua lista começa pelo Equador, do Miguel Sousa Tavares, o romance chá do nosso século XXI, e vai recuando até, nestes 35 autores, vai recuando até aos sonetos camonianos, como quem diz, é uma boa ideia fazer este recuo no tempo, porque assim, se começasse logo, se calhar, nos sonetos, as pessoas...
Devem começar pelos autores contemporâneos, porque é uma leitura mais fácil, quer dizer, é a nossa linguagem de hoje, não é?
Sim.
E vai por ali fora. E à medida que vai ganhando o gosto da leitura, já há menos receio de nós começarmos a pôr autores um bocadinho menos próximos da nossa época, porque a pessoa já está agarrada à leitura e já não se importa de ir arriscar com
viajar
uma leitura menos coisa. Portanto, eu sempre fui dessa opinião, quer dizer que no liceu, no primário e no secundário, as pessoas deviam começar por autores do seu tempo e andar para trás.
Exatamente, e é o que faz exatamente nesta lista e muito bem feito, neste canon. E também, estes dois primeiros, logo os dois primeiros, o Sousa Tavares e a Rosa Lebato Faria, não tiveram umas relações fáceis com a crítica, mas isso para si, eu sei, Eugénio, não tem importância nenhuma, porque a nossa crítica é muito preconceituosa.
Nenhuma. Eu acho que a pessoa deve seguir apenas o seu próprio pensamento e o seu próprio gosto.
Uhum.
Se um livro lhe diz muito... eu quero lá saber, a crítica depois que acerta o relógio quando quiser, quer dizer, não vale a pena estar preocupado com isso. A crítica tem errado tanta vez, os maiores críticos têm dito tantas barbaridades. Eu tenho aqui dicionários de betis, de disparates, que os críticos disseram sobre os maiores autores de todos os tempos, que é da gente ficar arrepiado, não é? Mas não são só os críticos de literatura, não. Grandes cientistas disseram barbaridades de outros cientistas.
Sim, claro, faz parte do conhecimento. O conhecimento também se faz com estas críticas. É engraçado,
claro.
Porque uma vez o Eugénio disse: o crítico que me parece interessante é aquele que é capaz de angariar um novo leitor para um livro.
Exatamente,
é óbvio.
Exatamente.
Isso é fantástico.
Esse é que é o crítico que interessa, não é?
Exato.
De resto, estarmos preocupados com o facto de um crítico não ter gostado. O Sainte-Beuve, que é considerado normalmente como o grande crítico francês, fartou-se de errar, fartou-se de desprezar contemporâneos que hoje são considerados grandes escritores do cânone francês.
Incrível.
Da literatura francesa.
Exatamente.
Portanto, não vamos agora ficar aterrados
por
os críticos fizeram boquinhas, quer dizer, não...
Eugénio, o que é que só se aprende nos livros?
Aprende-se tudo. Sobretudo, eu acho que se aprende vida. Aprende-se vida, não é? Eu vou-lhe dar um exemplo. Não sei se eu dei esse exemplo no livro No Vamos Ler. Mas se não dei, devia ter dado, mas especialmente não me ocorreu na altura. Há uma história que eu li, não num livro de crítica literária ou de assuntos literários, mas num livro sobre gestão de empresas, porque eu fui ligado a empresas durante muito tempo e fiz vários cursos de gestão e li muito livro de gestão.
Sim.
E num desses livros contava-se esta história. Era um indivíduo que tinha uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa muito grande, que fazia muita pesquisa e dessa pesquisa apareciam produtos de venda. E, portanto, os engenheiros, que era quem fazia, digamos, o trabalho de fundo, eram muito bem pagos pela empresa, mas nunca subiam pelo organograma acima, quer dizer, nunca eram promovidos
não
até
evoluía.
Ao topo.
Sim.
Eram bem pagos, chegavam a ganhar tão bem como os indivíduos que estavam no topo, mas no organograma eles
sim,
não pertenciam, não estavam no topo da hierarquia.
E o
indivíduo principal, acionista da empresa, disse: isto não é justo, quer dizer, porque diabo é que os economistas e os indivíduos formados em direito onde chegar ao topo da firma e os engenheiros não onde chegar.
Portanto,
e ele desatou a escolher, enfim, os que lhe pareciam mais adequados e a promovê-los. E verificou esta coisa espantosa para ele. Até um certo nível da hierarquia, tudo bem, ele viu muito bem. A partir desse nível, Nem o engenheiro se dava bem com o lugar, nem o lugar se dava bem com o engenheiro. E ele
Então.
disse que andou 15 anos a bater com a cabeça nas paredes a perceber porquê. Até que chegou a esta conclusão. O que faltava àquela gente era um bom bocado de cultura geral. Porque a cultura geral abre perspectivas, a pessoa aprende a conhecer os homens, aprende a conhecer melhor as relações humanas, aprende a conhecer melhor a vida, quer dizer, fica com muito mais à vontade naquele tipo de relações que o indivíduo no topo de uma hierarquia tem que ter.
Exatamente. Engraçado porque aqui no seu livro tem esta frase: quando nós lemos um clássico, não vemos mais no livro do que víamos antes, vemos mais em nós do que víamos antes.
Exatamente, exatamente.
É muito curioso esse conceito, é giro com a sua...
Exatamente, exatamente.
Isso é muito giro.
Ver mais em nós, quer dizer, houve perspectivas que nos abriram, não é?
Claro.
E por conseguinte, ficamos mais apetrechados para determinados lugares. Enquanto o engenheiro estava fechado lá no seu laboratório a brincar com as técnicas e com a coisa, muito bem, não precisava de ter grandes aberturas para a vida. Mas quando vem cá para cima e tem que ter reuniões, tem que angariar cúmplices, tem que convencer indivíduos e outros...
já lhe faz falta,
o indivíduo,
claro,
tem que ter uma
bagagem, não é?
Uma flexibilidade e uma abertura para a vida que a cultura geral lhe pode dar.
Exatamente. Portanto, é importante esse conceito, também passa aqui neste seu cânone, que a literatura ajuda a pensar. A finalidade dele, de ler, não é mais livros, mas sim mais vida. Isso é muito importante e está muito claro nestas escolhas que faz. Também há piada aqui que o Eugénio diz: agradeço às Tinta Pide, com a sua boçal e brutal vigilância, ter aguçado e apimentado em mim o gosto pelas leituras proibidas. Eu lembro que o Eugénio chegou a escrever como pseudónimos, era como o Armando Vieira de Sá, o John Land, o Lapir da Fonseca, exatamente, devido à censura do Estado Novo na altura. Mas realmente é preciso gostar de ler, mas ler com leitura crítica, pensando, reagindo, certo?
Claro, claro, claro. A leitura crítica é fundamental, quer dizer, porque uma leitura não crítica é uma absorção de palavras que entram por um lado e saem por outro, não é? O António Sérgio dizia muito bem num dos seus ensaios que pessoa culta não é a pessoa que lê muito, é a pessoa que lê muito criticamente. E, portanto, ele dizia, há pessoas que leram muito e não são cultas, e há pessoas que leram menos e são muito cultas, porque leram criticamente. Quer dizer, a leitura fecundou-os, não é?
Há um ano, estávamos em pleno confinamento, no dia dos seus 90 anos, escreveu este poema, O Mundo é Belo e Perdido. Estávamos nesta pandemia, e este livro também, este cânone, começa com esta frase de Montesquieu a dizer: nunca conheci uma aflição que uma hora de leitura não tenha aliviado.
Exatamente, exatamente.
É muito importante esta incontida raiva contra a peste.
Não é?
Exatamente, exatamente. É uma incontida raiva contra a nova peste e contra o mundo, já antes empestado, onde ela graça. Diz o Eugénio, é incrível porque como é que pensou, que é que sentiu quando faltaram os apoios para as livrarias, mandaram-se fechar as livrarias e os livros foram considerados bens não essenciais?
Senti-me muito mal. E acho que realmente isso foi uma escolha governamental muito mal feita, quer dizer, considerar-se que o livro é uma coisa supérflua, aliás, tem muito que ver, desculpe, com a atitude que todos os governos, portanto, esta minha crítica não é ideológica,
sim.
Todos os governos desta última República, desde o dia 25 de Abril até agora, não têm levado a sério a cultura.
Sim, é um parente pobre de todos
é
os orçamentos.
Temos um orçamento para a cultura que é absolutamente grotesco. Nós nunca mais chegamos ao malfadado 1%
exatamente.
Que qualquer país civilizado tem.
É recomendado, exatamente.
A Argentina chegou, não sei se ainda mantém, chegou a ter 5% do PIB para a cultura.
É impressionante.
E quando veio o tempo das vacas magras, o povinho fez saber ao governo que cortasse onde quisesse, mas não cortasse na cultura. Isto é um exemplo que é de meditar. Mas nós, os nossos governos, não têm realmente... Quer dizer, continuam a pensar que a cultura é uma coisa decorativa, é uma flor para se pôr na lapela. Não é, é vital.
É vital, exatamente. É vital. Para o crescimento de um país e para pensar e para decidir e para fazer boas escolhas. É muito importante. Por exemplo, estou-me a lembrar, Eugénio, que no orçamento de 2017, por exemplo, a Hungria tinha 7,2% afetas à cultura, a seguir a Islândia e a Estónia com 5%. A média da União era 2,2% e nós estávamos no terceiro ou quarto a partir do fim. Então, nós, tem sido realmente uma grande tristeza. Em 2021, o peso da cultura no orçamento é 0,21%, que é realmente... tem vindo a diminuir ainda por cima.
Quem manda no orçamento é o Ministro das Finanças. Quer dizer, o Ministro das Finanças está-se borrifando para a cultura, quer dizer, porque também não a tem. Não é? Eu lembro-me, olha, quando o engenheiro Sócrates estava candidato nas eleições em que foi realmente a primeiro-ministro, não é? Houve uma sessão aí num hotel qualquer e uma amiga minha levou-me para a sessão, onde estava também a professora Isabel Pires de Lima, que a certa altura... Me começou a acicatar para eu me levantar e dizer qualquer coisa. Eu fugi, eu não estava interessado, não queria, não me apetecia. Mas ela picou-me, e eu levantei-me e disse ao engenheiro Sócrates, precisamente isto que disse agora, do PIB da Argentina de 5%, e que era uma vergonha para Portugal. O engenheiro Sócrates fez um grande sorriso e tal, e eu fiquei convencido que ele tinha ficado do... sensível, mas depois
revelou-se que não.
Veio a realidade e não, quer dizer, nós nunca chegámos ao 0,5%, andámos pelo 0,5% e já chegámos a andar pelos 0,2%, quer dizer, que é uma anedota, quer dizer.
Sim, claro.
E faz-me impressão, sobretudo, ver pessoas que eu admiro, como o Dr. Coimbra Martins, não é? Que era um grande homem do ensaísmo, que foi nosso embaixador, que aceitou ser Ministro da Cultura com um orçamento daqueles. Eles, tudo quanto eles tinham a dizer, se o Primeiro-Ministro os queria muito na cultura, para terem um grande nome na cultura, mas como condição, quer dizer, vocês deem um orçamento. Se não me derem um orçamento decente, eu não quero.
Sim, exatamente, pois assim não conseguem fazer nada. Muito bem, nós temos a acabar o nosso tempo, mas é para dizer também que, Eugénio, há muitas questões curiosas sobre as escolhas que fez, os que teve que excluir, mas que lhe partem o coração por não estarem, a crítica que faz aos insensados, às Gabrielas Lançóis e Agostinas e Ulisses de James Joyce, e ao chatíssimo Alto da Alma de Gil Vicente. Eu diverti-me imenso a ler este seu cânon. E as historietas todas que conta, também este veneno entre escritores, o Oscar Wilde era perito nisso, como sabe, e o Bernard Shaw, que queria desenterrar e apedrejar Shakespeare, é incrível. Os contos, a poesia, o teatro, tudo o que fala por aqui e que ainda hoje se consegue deslumbrar e comover e se emocionar com as leituras. Eu acho que é muito importante todo este contributo. Quero agradecer muito, Eugénio, a Lisboa, bem-haja pela sua disponibilidade em falar ao Observador.
Não, o prazer foi meu, eu tenho muito interesse em falar nestas
muito
coisas,
bem.
Para ver se elas se mexem, não é?
Se mexem, se mudam alguma coisa. Estou lá, continuo esta sua cruzada pela divulgação da boa literatura e da boa leitura. Muito obrigado, Eugénio.
Muito obrigado,
até
eu.
Breve.
Até breve.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.